início à segunda parte da nossa reunião da semana passada. Nós temos dois pontos na agenda desta ainda reunião. Trata-se da proposta de lei número 234, que consagra a garantia da intercomunicabilidade entre os docentes provenientes de regiões autónomas com o restante território nacional. Trata-se da discussão e da votação na especialidade. Há uma proposta do PS e hoje foi entregue uma apresentada pelo PSD. Já foi distribuída esta proposta? Já foi distribuída. Eu pergunto se há consenso que possa ser admitida esta proposta. Aliás, durante a especialidade, apesar de haver sempre prazos, elas podem aparecer surplus. Portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte para apresentar a proposta de alteração apresentada pelo PS e depois ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro ou alguém que o PS indique para apresentar a proposta apresentada pelo PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de alteração, o Partido Socialista, convém que fique bem claro, o Partido Socialista viabilizou...
Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, tem que falar um bocadinho mais alto. Para impedir que outros dos nossos colegas que está a falar na sala ao lado possam interferir na nossa concentração.
O Partido Socialista viabilizou a descida à Comissão desta proposta de lei, não porque ela fosse particularmente necessária, porque a lei que existe é clara, mas mesmo assim porque poderia haver algumas dúvidas e tanto é que continuam a existir na aplicação, e então decidimos viabilizar a descida à Comissão desta proposta de lei e introduzir uma alteração. O que está aqui em causa, e era bom que tivéssemos isso em conta, é que em Portugal, mercê do nosso Estado, das características do nosso Estado, temos um governo central. Sr. Presidente, não sei se é para continuar ou se... Então, vou continuar. Muito obrigado. Em Portugal temos três sistemas, digamos, que são constitucionais. Temos o sistema nacional e temos os dois sistemas regionais das duas regiões autónomas. O que quer dizer que, no mesmo Estado, podemos ter, como de resto em outras situações, três quadros legais diferentes para a mesma situação. Acontece nos Estados, nos países onde há Estados federados, não é o nosso caso, mas temos um Estado unitário autonómico que permite que haja modelos diferentes nas regiões autónomas. Quer dizer que, no que diz respeito à carreira de professores, o que foi decidido em termos de governo central, em termos de república, não foi acatado legitimamente nas regiões autónomas, que decidiram legislar no âmbito das suas competências de maneira diferente. Quer dizer que no sistema nacional temos uma carreira dividida, uma carreira de docente dividida em duas secções, digamos, com a introdução do professor titular, da categoria de professor titular, e temos também uma prova de acesso à carreira que não existe nas regiões autónomas. Ora bem, o que o projeto de lei, a proposta de lei que vem da Madeira pretende, e agora também não sei se já me posso pronunciar sobre a proposta do PSD, o que se pretende é que os professores que estão no quadro das regiões autónomas, que fazem a sua carreira no quadro legal existente na respectiva região autónoma, ao virem para o continente, se isso acontecesse, entrassem diretamente na carreira. Ou seja, ficariam dispensados da prova de ingresso e passariam, de acordo com a proposta do PSD, desde que estivessem num determinado escalão, passariam automaticamente a professor titular. Ora bem, nós entendemos que isso não pode ser, porque para resolvermos um problema isso não seria intercomunicabilidade, seria seria uma comunicabilidade de feito voz ao contrário, ou seja, iríamos permitir aos professores que, por acaso, tivessem entrado na carreira na Madeira, chegassem ao continente e, sem terem feito exame de ingresso, que é obrigado por lei, se os professores concordem ou não, é o que está na lei, sem fazerem a prova de ingresso, sem terem feito o concurso e tudo aquilo que era necessário para passarem a pessoa titular, que também está na lei, concordo ou não, está na lei, bom, passavam automaticamente. Íamos que, para resolver uma aparente injustiça, e íamos introduzir uma grande injustiça. Por isso, nós apresentámos a nossa proposta de lei, sobre a qual, de resto, se o Sr. Presidente permitisse, eu gostaria de fazer uma pequena alteração à proposta. É uma questão de redação. No número 2, onde está, estão abrangidos pelo regime, passaria a estar, estão sujeitos às condições previstas pelo regime. É uma questão de precisão de linguagem. Em vez de... Sim, eu apresento formalmente. Em vez de abrangidos, passa a sujeitos às condições previstas pelo regime de dispensa da realização. É uma questão de precisão de linguagem que vem da parte jurídica, não... Bom, o que nós entendemos é que temos que assumir que vivemos num Estado que tem três modelos diferentes, que são todos eles legítimos, dentro do seu território. Um professor do continente que vá para a Madeira terá que se sujeitar às normas existentes na Madeira que são previstas no quadro legal da Região Autónoma da Madeira, o mesmo no continente, mas o mesmo dos Açores também, mas o mesmo em sentido contrário, ou seja, um professor da Madeira ou dos Açores que venha, por razões da sua vida pessoal ou de carreira, que se desloque para o continente, terá que reunir as condições que são exigidas aos docentes do continente que querem entrar na carreira. Ou seja, se não tem a prova de ingresso, terá que a fazer, e se isso não está abrangido por esta dispensa, terá que a fazer, e se não é professor titular, se quiser ser professor titular, terá que fazer os concursos, tudo aquilo que a lei exige. É neste sentido que o Partido Socialista apresenta esta proposta de alteração. Nós entendemos que a intercomunicabilidade não é automatismo. A intercomunicabilidade é a possibilidade de qualquer cidadão poder concorrer ou apresentar-se a concurso, seja o qual for, em qualquer região do país, de acordo com o regimento, com as normas previstas para esse concurso. Se um médico se um licenciado em medicina quer exercer a medicina, obviamente tem que se sujeitar às normas, incluindo o exame à ordem dos médicos. Portanto, são as normas que existem, e é nesse sentido que o Partido Socialista... Bom, é evidente que nós estamos naquela situação daquele senhor que foi professor durante 30 anos sem ser licenciado. Bom, ninguém põe em questão a qualidade desse senhor como professor, parece que foi um excelente professor. Agora, o que é fato é que ele estava a falsificar documentos. Neste caso concreto, o que nós entendemos é que, para haver intercomunicabilidade, é qualquer cidadão português, independentemente da zona ou da região onde vive ou onde se formou, tem exatamente os mesmos direitos e as mesmas obrigações de concurso em qualquer outra região do país. Acontece que nós temos regiões autónomas com legislação própria e, portanto, qualquer cidadão do continente que vá para uma região autónoma tem que se sujeitar à lei regional, o mesmo em sentido contrário. Este é o sentido da nossa proposta, exatamente para garantirmos essa intercomunicabilidade e não facilitar a vida de algumas pessoas só porque vivem numa região. E se não, isso já seria outra questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte. Se não vir inconveniente, dava a palavra ao PSD para apresentar a proposta do PSD e faríamos uma discussão em conjunta. Estão de acordo? Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pois, a proposta que o PSD hoje entregou e que tem como autores, embora formalmente sejam os deputados da Comissão de Educação, são os deputados do PSD Madeira, insere-se naquilo que é a discussão de princípio desta temática e que advém do sentido que os partidos deram às suas votações na discussão na generalidade em plenário. e eu quero lembrar-vos que ela foi votada por unanimidade. Não podemos deixar de esquecer. Efetivamente, como disse muito bem o Sr. Deputado Fagundes Duarte, estamos num país onde há autonomias e, portanto, havendo autonomias, há normativos jurídicos diferentes, consoante aquilo que são as competências próprias da República e das autonomias. Neste caso, é perfeitamente legítimo as propostas que advêm da Madeira e da Assembleia Legislativa, e o que nos parece a nós é que a proposta do próprio Partido Socialista que aqui traz e que aqui apresentou é uma perfeita, a nosso ver, é uma perfeita inutilidade em termos normativos, já que este normativo já existe a nível nacional e, portanto, trata-se, enfim, mal seria, pudera, se a lei nacional não se aplicasse como vai no sentido da vossa proposta de alteração, não se aplicasse aos professores da Madeira e dos Açores. Acontece é que o PS votou por unanimidade, na generalidade, votou a proposta e há que perguntar porquê. Porquê é que votou a proposta no plenário e agora inverte a situação, no fim de tudo, igualando o acesso em termos de concursos dos professores. Então, chamo-lhe de falta de coragem, chamo-lhe de deixar passar para a opinião pública que, afinal, o PS, enfim, é uma maioria toda benemérita, que já deixa passar na Assembleia propostas vindas da Assembleia Legislativa da Madeira e que não rejeita liminarmente, etc, etc. Portanto, o que nos parece é que o PS agiu na votação com a segunda intenção. No fim de tudo, atirou poeira para os olhos dos açorianos e dos madeirenses e, efetivamente, foi uma brincadeira. Entendemos nós que, a ser assim, como tem aqui a proposta feita, é uma brincadeira que nós entendemos que encobria segundas intenções. Não estão a causar, naturalmente, questões de princípio. Respeitaríamos sempre o voto do PS e da maioria, e que seria, aliás, que entendemos que seria coerente com o pacote legislativo que tem vindo a aprovar em termos de educação, nomeado em termos do Estatuto da Carreira Docente, das avaliações, etc, etc, seria coerente com esse pacote legislativo que, a toda a força, tem imposto à escola portuguesa, mas, efetivamente, tinham que assumir na Assembleia o voto contrário e não andar aqui com panaceias que, efetivamente, não dignificam, e toda a gente entende qual é o objetivo. É meramente partidário, é meramente político e é assim que as coisas terão que ser chamadas. Portanto, o que nós entendemos aqui é que a proposta que aqui vem da Madeira e que advém do quadro legislativo de uma autonomia própria, que abarca naturalmente os Açores, advém de leis vigentes. O próprio Estatuto Político-Administrativo está em vigor, artigo 80, defende-o e dilo, que os funcionários dos quadros da Administração Regional e da Administração Central é garantida a mobilidade profissional e territorial entre os respectivos quadros, sem prejuízo do direito adquirido em matéria de antiguidade e carreira. É isso que está. E, portanto, os senhores deviam, em plenário, ter assumido as vossas responsabilidades dentro do quadro daquilo que defendem e não fazer fazem. E, portanto, é isso que entendemos, e é na lógica e na sequência do que é a vossa proposta que os nossos deputados da Madeira fizeram jus de trazer aqui hoje esta proposta, que na prática tenta clarificar estas coisas. Com professores na Madeira e nos Açores, até ao quinto escalão, entrem como professores, na categoria de professores, se vierem para cá. E do 6º ao 8º que sejam professores titulares. Na prática, na lógica daquilo que é o Estatuto Político-Administrativo e com algum sentido de justiça, porque esta questão não é assim tão pacífica como se pretende dizer. Efetivamente, alguém que agora entra nos quadros na Madeira ou dos Açores e que esteja lá há 10 anos e venha para cá, na prática vai ter que fazer uma série, depois lá está 10 ou 15 anos, de fazer uma série de provas de acesso para ser professor ou para ser professor titular. Portanto, vou terminar, senhor Presidente. É isto, o PS se pensa, como aqui demonstra nas propostas que avança, devia ter tido a coragem e evitaríamos uma grande discussão e perda de tempo de assumir as suas responsabilidades políticas e de não atirar poeira para o ar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Eu peço desculpa, mas é que basta haver duas conversas, mesmo muito baixinho, que se ouve imenso nestas salas, são salas pouco adequadas para reunir as comissões. Sr. Deputado João Bernardo está inscrito. Entramos no período de discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria me referir a esta proposta de alteração do PSD. Tem a ver com estas matérias que agora são introduzidas no artigo 2º, acerca dos professores titulares, e eu não vou falar sobre a questão dos professores titulares, até porque a minha posição sobre essa matéria é conhecida desde há muito. Mas não é isso aqui que está em... Não. É conhecida. Portanto, não há nenhum desenvolvimento, nem positivo nem negativo, em relação ao meu pensamento. É igual àquele que era no início. E é uma posição conhecida de forte crítica e oposição à figura dos professores titulares. Não tenho nenhum preconceito em dizer. Pronto. Se os deputados ficam satisfeitos, está dito. Agora vamos à questão de fundo. Este diploma que aprovámos em plenário, aprovámos, e bem, Sr. Deputado Fernando Antunes. O que agora aqui somos confrontados é com uma alteração do artigo 2º que não tem nada, rigorosamente nada, a ver com aquilo que votámos em plenário. Aliás, é um articulado de difícil compreensão. Eu vou-te explicar porquê. Quanto ao ponto 1, posicionam-se os professores até ao 5º escalão equiparados a professor. Eu pergunto porquê até ao 5º escalão. Até porque... Eu penso porque é que introduziram aqui o 5º escalão, mas não quero acreditar que seja verdade. Para os professores do continente, a figura da manutenção de professor não foi até ao 5º escalão, foi até ao 7º escalão. Porque o concurso a professor titular, que vigorou no ano passado, salvo erro, há 2 anos, só puderam ser oponentes os professores do 8º, 9º e 10º escalão. E só esses. Futuramente, no concurso que ocorrerá, segundo julgo saber, ou ter ouvido dizer, no final deste ano civil, os outros professores, pessoas com mais de 18 anos de serviço, concorrerão ao concurso de professor titular. Há aqui uma discrepância neste ponto 1. No ponto 2, dizem os proponentes que passam a ser equiparados a professores titulares de forma administrativa, o que nenhum professor do continente teve esse direito, como sabem, passam a ter a figura de professores titulares, os professores posicionados entre o 6º e o 8º escalão. E eu pergunto, os professores das duas regiões que estão no 9º e no 10º escalão são ultrapassados pelos professores do 6º e do 8º. Os 6º e 8º são equiparados naquilo que aqui está escrito. É professores titulares. Então, e os do 9º e os do 10º? Mantêm-se como professores? Não é entendível. Ou há aqui um erro e os proponentes queriam dizer entre o 8º e o 10º? Não será certamente. Não cometeriam esse erro. Então, gostaria que me explicassem porque é que os professores do 6º e 8º escalão ultrapassam os seus colegas mais velhos, que estão com mais tempo, mais velhos em termos de tempo de serviço, que estão no 9º e no 10º escalão. Porque é que esses são ultrapassados pelos professores mais novos? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não registro mais nenhum orador inscrito. Sim. Sra. Deputada Luísa Mesquita, agradeço-lhe imenso a atenção. Mas eu ia dizer que não registro a inscrição de nenhum dos senhores deputados para o debate antes de dar a palavra aos autores dos projetos para responder. Mas dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Professor. Não, tenho a certeza que não. Eu queria só fazer alguns comentários sobre a proposta de alteração que foi entregue pelo Partido Socialista. Como sabem, o projeto que veio da Madeira foi da iniciativa do, do Bloco de Esquerda Madeira, que apresentou... Foi. Foi da iniciativa do Bloco de Esquerda da Madeira, exatamente porque havia um conjunto de professores que estavam a ter dificuldade em fazer esta transição entre, entre a Madeira e o continente. O problema é que o Partido Socialista, num primeiro momento, deu a sua concordância ao projeto de lei que veio da Madeira e, num segundo momento, apresentou um conjunto de alterações que desvirtuam aquilo que era a intenção expressa, original, no projeto, tal como ele foi aprovado na Generalidade. No que toca, em particular, em relação à prova de avaliação de conhecimentos e competências, que, como os senhores sabem, ainda nem sequer está em implementação no continente, portanto há aqui assim um fincapé que eu acho que é incompreensível. No que toca à proposta de lei apresentada agora pelo PSD, eu devo dizer que eu compreendo qual é a intenção do projeto. Contudo, tenho alguma dificuldade em ser favorável a esta equiparação articular sem outro tipo de normas de igualdade em relação aos professores do continente que concorreram a titular e que não ficaram com titular. Ou seja, o problema é mesmo a categoria de titular, não é o problema de equiparação. Ou seja, o meu problema com este artigo é, de facto, o concurso para professores titulares e, portanto, eu vou-me abster neste segundo ponto e vou votar contra o número 2 da alteração do artigo número 1 proposta pelo Partido Socialista, porque, de facto, a prova de avaliação de competências é uma coisa que não devia existir e, portanto, por isso simplesmente não devia existir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. E então, para concluir, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes e depois ao Sr. Deputado Luís Fernando Estelar. Tem a palavra.
Era só para esclarecer que, efetivamente, na Madeira só há 8 escalões. E, portanto, não há 10 escalões. Desculpa.
Sr. Deputado João Bernardo, pede a palavra para que efeito? A palavra, está no uso da palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes.
Volto a dizer, este projeto é da responsabilidade dos deputados da Madeira, do PSD, esta proposta de alteração que aqui agora entrou. Mas a informação que tenho é que há 8 escalões na Madeira. De qualquer modo, volto também a dizer e a frisar que a proposta... Esta é uma questão meramente política, nem tem nada de técnica em relação à postura do Partido Socialista. O Partido Socialista não teve coragem de votar contra e agora vem aqui, na prática, com uma proposta de alteração de uma coisa que está já num decreto regulamentar ou num decreto de lei e que agora transforma em lei. É só tão menos isso. Quanto ao princípio, em relação ao que está aqui, pudera que ele não se aplicasse a todos. Pois se ele está já definido hoje em lei, não na figura de lei, mas de decreto regulamentar, na prática, em termos de normativa, ele é o mesmo. E, portanto, o PS resolveu o assunto atirando para o número 2 do artigo 1º esta proposta de alteração. Efetivamente, falta de coragem de ter votado na Generalidade e no plenário, como, digamos que, é efetivamente o seu hábito em relação às propostas que vêm da Madeira e que não quis aqui defender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Apelando ao mesmo...
Eu vou passar por cima destas acusações à margem feitas pelo meu colega do PSD, que, de facto, não admito, mas também não vou discutir esse como princípio de discussão de ideias como falta de coragem ou o que é que seja. Sr. Deputado, vamos aos fatos. E com alguma elegância já agora. Esta proposta de lei é tão necessária, esta alteração é tão necessária, que até esta discussão está a acontecer e a vossa proposta apareceu. Se a lei que existe atualmente fosse absolutamente clara, não fosse necessária nenhuma clarificação, nem os senhores passavam pela vergonha de apresentar uma proposta deste tipo, que é provocar uma inconstitucionalidade para facilitar politicamente de determinados setores, não passavam pela vergonha de ter feito isso. O que acontece, de facto, a lei não está clara e é por isso que esta discussão está a acontecer. E é por isso que nós dizemos, nesta proposta de lei, nós, não é questão de falta de coragem, Sr. Deputado, a deputada Júlia Caré, que ninguém a pode acusar de falta de coragem, no plenário, antes da votação, esclareceu muito bem qual era a nossa posição. E a nossa posição era, sim, intercomunicabilidade. Essa intercomunicabilidade não pode é ser automática, não pode é ser uma fantochada, não pode é ser uma anedota. Vamos para a intercomunicabilidade, mas é preciso que as pessoas reúnam as condições para, em qualquer sítio onde apresentem a sua candidatura, estejam de acordo com a norma vigente nesse local. É isso. Se a lei atual fosse clara, nem a Madeira, o Bloco de Esquerda, já vi, e a Assembleia da Madeira tinha feito, tentar meter um elefante pelo buraco da agulha, na proposta inicial, que era tentar disfarçar, no meio daquilo tudo, libertar os professores da Madeira, ou dos Açores, mas concretamente da Madeira, que viessem para o continente, iam concorrer os seus colegas do continente, sem terem que fazer prova de ingresso, que está na lei, o senhor não concorda com ela, paciência, mas é lei, está na lei, sem terem que fazer o concurso para professor titular, não concordam com isso, mas está na lei, então íamos criar a Assembleia da República e ia dizer, os meninos que vêm da Madeira não têm nada que fazer provas de ingresso, os meninos que vêm da Madeira, nós não concordamos com a existência de professor titular, mas os meninos que vêm da Madeira podem ser professores titulares sem terem que fazer concurso nenhum. Senhores, isto é uma anedota, isto é uma vergonha, já que a pessoa conversa por esse tipo. O que nós queremos, assim, haja intercomunicabilidade, se o senhor, cada um, no local onde se apresenta a concurso, reúne ou não reúne as condições. Eu sou deputado eleito por uma região autónoma, onde existe um sistema diferente. Não me passaria pela cabeça que os Açores apresentassem, aliás, a região autónoma dos Açores, a Assembleia Legislativa dos Açores, deu parecer contrário. O que é que nós achamos quando viabilizámos a descida desta proposta da Assembleia da Madeira à Comissão? O que é que não foi por falta de coragem, pelo contrário, estamos aqui a defender isso. Em caso, a Júlia Careta também defendeu. O que nós achamos é que era necessário esclarecer coisas e aproveitámos essa oportunidade. Nós achamos que isto seria a competência do Governo, mas achamos, já que havia confusão, porque atrás disto viria outra coisa, depois vinha o Estatuto do Aluno, depois vinha tudo, qualquer criancinha que não quisesse ser sujeito ao Estatuto do Aluno continente, ia à Madeira e depois voltava ao aluno feito. Portanto, criava-se aquela situação que eu, enquanto jovem estudante nos Açores, apanhei muitas vezes, que eram os professores aqui do continente que iam lá efetivar-se sem lá pôr os pés, iam às regiões autónomas, na altura não eram, iam às ilhas adjacentes, onde ocupavam lá administrativamente um lugar, saíam de lá profissionalizados e depois vinham sem nunca saírem aqui do continente. Era isto que nós aqui existíamos e que agora a lei não permite, ainda bem. Mas o que o PSD queria e a Assembleia Legislativa da Madeira também queria era que uma pessoa, entre duas pessoas com o mesmo curso aqui tirado aqui numa universidade em Lisboa. Um entrava na carreira em Lisboa, o outro era mais esperto, era chico esperto, e o Funchal, ou Machico, entrava na carreira. Um ano depois voltava para cá, passava à frente dos outros todos, só porque tinha sido chico esperto e tinha ido à Madeira. É isso que nós não queremos. O que nós queremos, existe a lei na Madeira, existe a lei nos Açores, existe a lei nacional. Quer dizer, cidadão, senhor deputado, mas acho que estas coisas têm que ser esclarecidas. Portanto, as pessoas agora vão votar em consciência, mas estas coisas têm que ser ditas e esclarecidas, porque aqui o que penso ainda mais queria aqui era tornar específico aquilo, o tal elefante que estava a tentar meter como buraco da agulha na proposta inicial. Agora aparece aqui uma manada de elefantes às claras, que é o professor vai à Madeira, já não tem, vai para o professor titular automaticamente. O professor vai à Madeira, entra automaticamente para a carreira sem fazer prova de ingresso. Então o que é isto? Então vamos todos ao Burkina Faso e saímos lá, presidentes da República, outra coisa qualquer, e chegamos lá, assim, por amor de Deus, deputado. Portanto, eu já termino, mas por amor de Deus, não me falem em falta de coragem, não me falem em desonestidade. Falem em política, sim senhor, estamos a falar de política e nós politicamente não podemos aceitar que cidadãos do mesmo país tenham situações diferentes, favores diferentes para entrar na mesma carreira. Isso é que não pode ser.
Muito obrigado, deputado Luís Fernandes Duarte. Foi muito claro os argumentos e os fundamentos de parte a parte e, portanto, eu sei que há mais oradores que me pediram depois a palavra, mas eu peço desculpa, temos de prosseguir com a nossa agenda. E por isso vamos votar, depois de apresentadas as propostas. Porque peço imensa desculpa, mas na mesa ninguém reparou. Mas a senhora deputada Luísa Mesquita faz questão em falar, tem a palavra. Faz favor. Eu agradeço que na próxima vez, a senhora deputada Luísa Mesquita, antes de dar a palavra aos últimos autores, diga aquilo que disse agora, que é para eu lhe dar a palavra na hora da certa. Tem a palavra. Tem a palavra. Senhora deputada Luísa Mesquita, é seguir a regra normal da nossa comissão.
A regra normal não serviu, Sr. Presidente. Desculpe que lhe diga.
Palavra,
eu tinha um pedido de esclarecimento para fazer ao Sr. Deputado do PSD e que continua sem ser esclarecido. Eu queria que os senhores esclarecessem isto, porque eu penso que, inclusivamente, não podemos pôr à votação um texto nestes termos. Nós não podemos pôr à votação o número 1 do artigo 2 que diga que, para efeitos de intercomunicabilidade de carreira docente, o professor que lecionando nas regiões autónomas tenha sido posicionado até ao 5º escalão é equiparado para todos os efeitos legais a professor. O que acontece é que todas as pessoas que estão a lecionar no 5º escalão, na Madeira, nos Açores e em Portugal, são professores. Não precisam de equiparação nenhuma a professor. E, portanto, eu, por exemplo, não irei votar este artigo, nem contra nem a favor. Acho este número deste artigo. Acho impossível que a Comissão de Educação esteja a votar uma coisa deste tipo. É impossível. Contraria a lei. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado do PSD, prende-se com o número 2 e com o 6º e 8º escalão. Admito que o Sr. Deputado tenha sido informado incorretamente pelos senhores deputados da região autonómica ou da Madeira ou dos Açores, mas a verdade é que existe até ao 10º escalão. E, portanto, é perfeitamente impossível, mais uma vez, a Comissão de Educação ir votar a favor ou contra aquilo que está legislado e que não tem nenhuma razão de ser. A carreira docente não é esta, é outra. E, portanto, isto contraria a carreira docente existente. Eu acho estas alterações impossíveis, propostas pelo PSD. Relativamente à proposta do PS, eu queria perguntar ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte que explicasse qual é a razão de ser, considerando extremamente importante aquilo que disse, que a Madeira e os Açores têm todo o direito, como regiões autonómicas que são, de terem em determinadas áreas e que estão previstas de legislação apropriada. Lembro-me, por exemplo, do acesso ao 8º escalão, enquanto as professores no continente tinham que fazer um exame, na Madeira e nos Açores não se fazia. Então, uma série de exemplos podemos dar para isso. Se assim é, eu não consigo entender porque é que é necessário o ponto 2. Porque não compete aos deputados da Assembleia da República aqui determinar isto. Compete, sim, à legislação autonómica nesta área da Madeira e dos Açores fazê-lo. E, portanto, gostaria de perceber porque é que o senhor deputado da República, aqui, pretende este, com o conteúdo deste número 2. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua benevolência.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Luísa Mesquita. A Sra. Deputada Júlia Caré tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, para início de conversa, que subscrevo aquilo que o nosso colega João Bernardo disse no que diz respeito à discordância em relação à categoria de professor titular. E, portanto, feita esta ressalva, dizer que pretender aceitar esta proposta do PSD seria criar uma situação de desigualdade que os professores daqui do continente não iriam entender. Porque é que os colegas, uma vez indo à Madeira, chegando aqui, porque estas coisas são mesmo assim, prende-se com a vida das pessoas, em situação de as pessoas submetem-se aos concursos, concordo-se ou não com eles, mas depois são questões administrativas que têm que ser salvaguardadas. Os professores daqui do continente não iriam perceber porque é que os professores vindos da Madeira, de repente, por obra e graça do Divino Espírito Santo, adquiriam as condições, pronto, que não precisariam de fazer essa prova, que por enquanto, volto a dizer, concordo-se ou não, ela existe, está na lei e seria uma desigualdade, e até em termos constitucionais, peço desculpa, eu não sou jurista, mas penso que também não, em termos constitucionais não estaria muito certo. Uma coisa é a capacidade que a região, as regiões têm, e bem, para legislar naquilo que é da esfera da sua competência. Outra coisa são as leis nacionais. E referir para, em defesa da minha tese, que para efeitos de concurso, já durante a década de 90, quando as professores do quadro de zona pedagógica quisessem concorrer da Madeira ou dos Açores para o continente, teriam de fazê-lo na situação de contratado, porque eram as regras do jogo, eram assim, e durante anos as professores que estavam na Madeira em quadro de zona pedagógica concorressem para cá, concorriam como contratado, saíam de quadro, e era assim. As leis são assim, as regras são assim, podemos não concordar, é certo, mas enquanto elas existem, para uma questão de justiça e de igualdade, de uma situação de igualdade, há que ser salvaguardado. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Júlio Caré. Vou dar novamente. Pergunto, há mais algum Sr. Deputado que se inscreveu e que, por distração da mesa, nós não tomámos nota? Sr. Deputado Luísa Mesquita, não foi o caso. Não voltou a inscrever-se. Ótimo. Então dou a palavra ao Sr. Deputado. Ah, o Sr. Deputado Bravnico, afinal, valeu a pena perguntar. Sr. Deputado Bravnico. Não, era para ter a certeza absoluta. É para ter a certeza absoluta. Certeza absoluta. Sr. Deputado Bravnico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, digamos, aproveitava também essa distração da mesa para poder contribuir com, enfim, algum pensamento em relação a esta matéria. Eu penso que neste momento é claro para todos aqueles que estamos aqui que...
Os seus deputados importam-se de concentrar agora um bocadinho as atenções na intervenção do nosso colega Bravnico. Quero apenas referir que está previsto ir o autocarro para a visita ao Cinemata às 16 horas. Sr. Deputado Bravnico, para continuar.
Sr. Presidente, estava eu a dizer que...
Eu peço aos nossos caros colegas, pela última vez, porque esta é uma função ingrata, pedia que houvesse condições na sala para podermos ouvir o nosso colega Bravnico. Tenha a palavra,
Sr. Deputado. Muito obrigado. O que eu estava a referir é que é hoje, agora, bastante claro, que estamos perante uma proposta do Partido Social Democrata que necessitava, de facto, de uma clarificação do texto legal, uma vez que aquilo que a proposta do PSD configura, depois de nós analisarmos devidamente, é, de facto, a possibilidade de um cidadão português, pelo facto de permanecer, de passar ou de permanecer numa região autónoma, poder subtrair-se ao cumprimento da lei no continente. Eu acho que esta possibilidade de, através da passagem ou da permanência de um cidadão português por uma região autónoma e, por esse facto, se poder subtrair ao cumprimento da lei existente no continente, é um aspecto que eu acho que nós devemos todos condenar e eu até penso que é um atentado à autonomia, porque este é um precedente, ou seria um precedente gravíssimo, que poderia também ter o inverso, ou seja, um cidadão de uma região autónoma poderia passar ou permanecer pelo continente e assim subtrair-se ao cumprimento da lei, ou pelo menos daquelas leis que estão hoje sob reserva da autonomia. Isto configura, por paradoxal que pareça, por parte do PSD, um verdadeiro atentado à autonomia da região autónoma da Madeira e, por consequência, também da região autónoma dos Açores. E para utilizar uma metáfora que penso que todos hoje compreendemos, a proposta do PSD é um autêntico offshore legal para que os cidadãos portugueses se subtraiam ao cumprimento da lei do seu país. Portanto, isto é simplesmente condenável e é, obviamente, inaceitável para o PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnico. Agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes e ao Sr. Deputado Luís Fagundes Soares.
Sr. Presidente, não vale a pena estendermos muito mais nesta discussão, os argumentos estão mais que lançados. De qualquer maneira, volto a dizer e queria dizer aos senhores deputados do Partido Socialista da Madeira, ao CC da Madeira, que em dezembro de 2007 na Madeira haviam 8 escalões. 8 escalões, portanto o escalão máximo é o 8º. Pronto. E, portanto, é bom que se esclareça isto, porque isso é extremamente importante também em relação a esta intercomunicabilidade que aqui se propõe. Na Madeira há 8 escalões, escalão máximo é o 8º. E, portanto, não vale a pena. Volto a dizer também, e volto a repetir, que o PSD introduziu aqui uma proposta dos deputados do PSD da Madeira. Portanto, não discutimos a questão de fundo. Agora, pomos em causa, efetivamente, aquilo que é a incoerência do Partido Socialista que tentou, efetivamente, passar ao lado, votando a proposta em plenário, e agora vindo aqui, na prática, com um normativo que já existia, que era do conhecimento de todos. E, portanto, trata-se aqui de intercomunicabilidade. E se é verdade que alguém vá para a Madeira um ano e possa vir entrar para a porta do cavalo, como os senhores dizem, com facilitismo, não, menos verdade é que quem lá estiver com no oitavo escalão 20 anos, quando vier para cá tem que fazer uma prova de acesso. Mesmo que esteja 20 anos. Está
muito, muito obrigado, Sr. Deputado Fernando. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, pedindo também a sua colaboração para o tempo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para... Se eu for, eu conduzo há muitos anos em Portugal, se eu for em Inglaterra, tenho que conduzir pela esquerda, cá conduzo pela direita, o que é que é de fazer a lei lá? E assim. Bom, eu gostaria, para responder à senhora deputada Luísa Mesquita, é preciso ter em conta que a nossa proposta de alteração tem uma epígrafe, que a senhora deputada não leu. A epígrafe diz assim: acesso dos docentes das regiões autónomas ao restante território nacional. Portanto, nós estamos a legislar no território nacional do continente, uma vez que não temos competência para legislar nesta matéria, no que diz respeito às regiões autónomas. Portanto, no continente, ou seja, qualquer cidadão, venha da Madeira, venha dos Açores, venha do Brasil, venha de onde vier, se quiser ser professor no território do continente português, tem que se sujeitar aos regulamentos, à lei vigente no território português. E acabou. É este o princípio. O segundo ponto, é para esclarecer a questão da despesa, porque a lei atual da prova de ingresso prevê determinadas situações de dispensa de realização da prova de ingresso. E na proposta vinda da Madeira, da Assembleia da Madeira, estava escondido, tal eu assim que estava aqui, estava escondida a possibilidade dos professores virem para cá sem fazer essa prova, serem dispensados dessa prova de ingresso. E nós dizemos, não, esses professores que vieram para cá, com certeza, serão todos a ser dispensados das provas de ingresso nas mesmas condições em que os seus colegas do continente estejam, de acordo com a legislação em vigor. Portanto, nós não estamos a legislar para a Madeira, estamos a legislar para o território do continente português, tal como é dito em epígrafe. Portanto, a nossa proposta de alteração é um conjunto, deve ser vista no seu conjunto e como tal, e não em nosso partilhado. Não tenho mais nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Agora sim estamos em condições de proceder à votação. Vamos seguir o seguinte procedimento. Vamos votar as propostas por ordem de apresentação e depois o texto da proposta de lei. Okay. Portanto, neste caso, no artigo 1º, vamos votar a epígrafe. Vamos votar a epígrafe apresentada pelo Partido Socialista. Se os deputados que votam contra... Os deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Vamos votar o número 1 do artigo 1º. Proposta número 1 do artigo 1º, apresentada pelo Partido Socialista. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. Os deputados que votam a favor. Todos os restantes. Muito bem. O PSD vota contra. Então vamos repetir. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. Muito bem. Então esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do Bloco de Esquerda e o seu deputado José Paulo Carvalho. Tendo recolhido os votos contra do PSD e a abstenção da senhora deputada Helena Lopes da Costa e da senhora deputada Luísa Mesquita. É isso? Muito bem. Vamos votar o número 2, a proposta para número 2 do artigo 1º apresentada pelo Partido Socialista. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, tendo obtido os votos contra do PSD e as abstenções da senhora deputada Ana Draga do Bloco de Esquerda, o PSD também votou contra, e o Bloco de Esquerda, e abstiveram os seus deputados não inscritos, correto? Repito, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, tendo obtido os votos contra dos seus deputados do PSD e da senhora deputada do Bloco de Esquerda, e tendo recolhido as abstenções da senhora deputada Luísa Mesquita e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Bem, vamos agora votar a proposta para o artigo 2º apresentada pelo PSD, que está prejudicada, não é? Muito bem. Bem como o... Bem, neste caso vamos votar o texto da proposta de lei
apresentada que também está prejudicada. Não é? O número 1 está prejudicado. Portanto, nesse caso, é só o número 2 em que há uma proposta do PSD que é semelhante à proposta do texto. Presidente de lei entra em vigor no dia seguinte ou da sua publicação. Que é este aqui. Exatamente. Portanto, era precisamente a mesma coisa. Portanto, podemos votar o texto, o PSD retira isto formalmente e podemos votar o texto da proposta de lei. Se os deputados votam contra, se os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Está concluído este ponto. Passamos ao ponto número 5, requerimento apresentado pelo PSD, consequência da não entrega de objetivos individuais no processo de avaliação dos docentes e razões que fundamentam a ausência de proposta do Governo, requerimento escrito e aprovado pela Comissão de Educação e Ciência. O Sr. Deputado Pedro Duarte já teve a oportunidade de apresentar este requerimento, não? De apresentar este requerimento na última reunião. Da Sra. Deputada Ana Drago, pede a palavra para... Não chegou a apresentar. Sra. Deputada Ana Drago, pede a palavra.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento com a mesma intencionalidade prática, embora com alguma argumentação diferente. Não sei se depois se é possível juntar a votação deste requerimento.
Boa verdade, o requerimento do Bloco de Esquerda tem que ser apreciado na próxima reunião, que vamos ter daqui a 5, 10, 15, 20 minutos.
Ah, ok.
Porque a ordem do dia é fixada no início da reunião. A reunião que estamos a ter é a continuação da reunião da semana passada.
Deixe-me só explicar, ou seja, nós sabíamos que o PSD tinha entregue este requerimento, agora surgiram nos jornais um conjunto de notícias sobre notificações que estão a ser entregues a professores que não entregaram os objetivos individuais. E para nós era importante que a senhora ministra não viesse cá mais uma vez dizer que a legislação vai ser cumprida, mas tratasse especificamente dos textos conhecidos sobre estas notificações que estão a ser entregues a professores. E era por isso que apresentámos este requerimento, que tem o mesmo objetivo, a vinda da Ministra, mas que gostávamos que houvesse essa clarificação do que é que a Ministra vem responder.
Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Sr. Presidente, está agora em discussão.
A Sra. Deputada Ana Drago apenas fundamentou o interesse que haveria de discutir conjuntamente dois requerimentos.
É só isso.
É só isso. Eu, como Presidente da Mesa, não vejo nenhum problema em que possa ser admitido um requerimento durante a discussão e que ele também possa ser votado na ordem que é entregue. Mas dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte para apresentar o seu requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez começando pelo fim, para dizer que da nossa parte não há inconveniente e, portanto, é aquilo que se entender mais pertinente, não é? Relativamente ao requerimento, eu vou ser muito breve, porque eu julgo que ele é explícito, mas prende-se essencialmente com duas razões, fundamentalmente. A primeira tem a ver com uma necessidade objetiva do país conhecer a interpretação do Governo relativamente a uma matéria que está a ser causa objetiva de muita instabilidade, muita incerteza, muita ansiedade nas nossas escolas. E, portanto, isso tem prejudicado, basicamente, o dia-a-dia das escolas. E, portanto, acho que nós temos essa obrigação de tentar clarificar essa circunstância. Em segundo lugar, para dizer que nos parece de pouca consideração, para não utilizar outra adjetivação, a atitude do Governo de não dar resposta imediata a uma pergunta que lhe foi colocada pelo plenário da Comissão, aliás, aprovada por unanimidade, mas independentemente disso, pela própria Comissão de Educação. Nós não estamos propriamente perante um requerimento que faz uma pergunta complicada à qual o Governo tem que encontrar ou perguntar ou esclarecer qualquer dúvida ou hesitação ou pedir informações aos serviços, etc. Estamos perante uma pergunta extraordinariamente objetiva, que aliás na proposta do PSD fizemos questão que tivesse duas ou três linhas no máximo, para não deixar qualquer dúvida, e para a qual, havendo vontade política, evidentemente a resposta pode ser dada num prazo de 1, 2 dias, 3 dias. Ora, já lá vamos a caminho da terceira semana, sem termos qualquer resposta, ou melhor, já passaram 3 semanas, objetivamente, sem termos qualquer resposta da parte do Governo a um pedido do Parlamento desta natureza. Isto parece-nos uma atitude política, eu não estou a colocar a questão formal e regimental, que aliás na última reunião o Sr. Presidente bem lembrou, com a pertinência que o caracteriza, estou a referir-me à questão política somente. E, portanto, não houve uma vontade política do Governo de dar uma resposta num tempo que nós consideramos, do ponto de vista político, adequado a esta mesma matéria. Isso traduz-se num desrespeito, na nossa opinião, pelo Parlamento. Nós, não está na ordem de trabalhos, mas a nossa proposta tem a ver também com outras questões. Nomeadamente, eu julgo que a Público tem vindo nos últimos dias um conjunto de notícias que nos devem, ou que devem apelar à nossa responsabilidade enquanto parlamentares. Isto é, um conjunto, a última delas foi, por exemplo, no fim de semana, a propósito do Magalhães e de um conjunto de erros gravíssimos que lá vêm, que nós pudemos, fomos todos confrontados no passado fim de semana. E eu julgo que nós, enquanto Comissão de Educação, temos, evidentemente, de perguntar o que é que se passou. E temos de perguntar quem assume a responsabilidade política por mais este episódio. Eu estou a dar este como exemplo porque há vários que se têm desenrolado. Alguns deles até já foram colocados à Sra. Ministra na última reunião em que ela esteve presente e ela, pura e simplesmente, recusou-se a dar qualquer resposta. E, portanto, eu julgo que quem está no exercício de funções políticas tem uma obrigação de prestar contas, uma obrigação de se definir como absolutamente transparente no exercício das suas funções, para podermos, de facto, funcionar em democracia de forma absolutamente cuidada. E digo isto até no interesse dos próprios membros do Governo, porque eu não tenho qualquer dúvida ou hesitação que as motivações da Sra. Ministra são certamente as melhores, e não digo isto com qualquer ironia, bem entendido. E, portanto, o facto dela própria se encobrir num manto de silêncio sobre um conjunto de matérias, acho que só prejudica o Governo e a credibilidade das instituições. Portanto, sobre um conjunto de matérias que têm vindo a público, é fundamental que haja absoluta prestação de contas. É um princípio fundamental em democracia. Aliás, numa crise financeira internacional que estamos a viver, em que muita gente já apelida de crise de valores, aquilo que falhou foi provavelmente esta mesma accountability, não é? Como se diz em inglês, e nós não teremos, se calhar, uma tradução muito linear, mas se calhar é esta prestação de contas, este assumir de responsabilidade por aquilo que se está a passar. E, portanto, é dentro deste princípio de querermos esclarecer junto da Sra. Ministra, sem estarmos a apontar o dedo, seja o que for, vamos ouvir e vamos é clarificar aquilo que está em causa em muitos procedimentos e muitos processos, a começar desde logo sobre esta questão dos objetivos individuais. Não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Sr. Deputado Luís Gomes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do PSD, embora na última reunião não tenha sido discutido, eu tinha ficado com a ideia que o Sr. Deputado Pedro Duarte tinha dito que, de qualquer maneira, se fosse necessário, faria um agendamento legislativo. Não é? Eu acho que, de facto, devia ser isso. Acho que devia ser isso que o PSD devia propor. Para já porque, enfim, eu não sou responsável pela agenda da Comissão, mas nós já não sabemos para que lado é que nos devemos virar em termos de espaço da Comissão. Mas pronto. Por outro lado, eu estou convencido que a resposta do Ministério estará aí a pingar. Mas, enfim, não tenho provas objetivas disso. A pingar no sentido... Vamos aliviar um bocadinho. Vamos aliviar um bocadinho a atenção. Bom. Bom, com certeza, mas o que eu sabe não é o Sr. Secretário de Estado que manda na nossa agenda, não é? O Sr. Secretário de Estado pode querer vir cá às vezes que quiser, se nós não tivermos agenda para isso, não temos. Portanto, eu acho que vamos... Não, a culpa não é. A culpa é, sim. Não, esse não pode ser, não pode ser argumento. Portanto, eu acho que uma vez que o PSD está a dar um perfil tão político a uma questão administrativa, então nesse caso que utilize o seu direito, que tem o ordenamento legislativo, e então faremos aí uma grande... Agora, este requerimento, nesse sentido, acho que ainda, apesar de tudo, ainda porque passou-se muita coisa entretanto, acho que não faz sentido, houve negociações, etc. Não faz sentido, se estamos agora a pressionar, pode ser que a resposta esteja a chegar, então se não chegar daqui a um mês, bem, daqui a 15 dias, mas então nesse caso o PSD pode... Agora, chamar a Ministra cá para responder por questões administrativas, acho que não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes Soares. Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Presidente, eu não...
não posso confirmar, mas fontes fidedignas disseram que estava no site do Ministério da Educação uma informação de que a ministra teria acedido a vir à comissão. Estarei enganada.
A comissão não fez nenhum convite.
Eu conto como... Ou seja, foi noticiado nos jornais que havia um requerimento por parte do PSD e na última sexta-feira, curiosamente, eu estava nos serviços de apoio à Comissão de Educação e alguém me disse que estava exatamente essa informação, que a senhora ministra já teria acedido ao simpático convite da nossa comissão.
Mas como nós não convidámos...
É só agendar, então.
Mas posso estar, eu não vi essa informação, portanto foi-me dito, não posso confirmar, mas creio que é essa a disposição por parte da senhora ministra. O que eu queria muito brevemente explicar porque é que apresentámos este requerimento. Nós sabíamos que o PSD já ia apresentar um requerimento para a vinda da ministra por causa, nomeadamente, das consequências dos objetivos, da não entrega dos objetivos individuais. E ao ler o requerimento que foi apresentado pelo PSD, eu creio que ele é, com certeza, generoso na forma como abrange uma série de questões. Agora, eu penso que o que é fundamental é nós não voltarmos a termos nesta comissão a mesma situação que tivemos durante a audição passada à senhora ministra da Educação, em que sucessivamente foram colocadas questões em torno do esclarecimento do que é que acontece às pessoas que, por discordar do sistema de avaliação que está em curso, não vão entregar os seus objetivos individuais, que entendem que a entrega de objetivos individuais não tem consequências à luz da legislação naquilo que é a sua progressão na carreira, e a senhora ministra resumir-se a dizer que vai aplicar a legislação, porque há um conjunto de rumores e de ameaças que estão a circular nas escolas que é preciso esclarecer. As pessoas têm que ter consciência de quais são os efeitos das suas tomadas de posição e, portanto, não é aceitável que a senhora ministra se refugie neste tipo de afirmações que não têm qualquer tipo de validade ou de capacidade de explicar às pessoas exatamente quais são as consequências das atitudes que tomam. E por isso mesmo, neste requerimento, eu coloquei um extrato de uma notificação, tal como ela foi apresentada nos jornais, dizendo que a não entrega dos objetivos individuais contava para a progressão na carreira e no acesso à carreira e para efeitos de concurso. E isto é particularmente grave, este tipo de notificações, como tenho outras notificações que ameaçam com a não renovação dos contratos para os professores contratados. E, portanto, é especificamente sobre as notificações, as mais diversas que estão a ser entregues a professores, que eu achava fundamental que a senhora ministra viesse responder a este Parlamento, de modo a que isto fique absolutamente esclarecido. E, portanto, tendo em conta a informação de que a senhora ministra viria, eu gostava de deixar claro que essa audição, a senhora ministra deve explicar as diferentes notificações que estão a ser entregues e deve esclarecer, de uma vez por todas, de uma forma cabal, quais são as consequências para os professores que não entregaram os objetivos individuais. E era só por isso que, foi só por isso que apresentámos este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Não registro mais inscrições. Sr. Deputado João Bernardo.
Sr. Presidente, é muito breve. Como espero que o requerimento do Bloco de Esquerda seja chumbado, estou convido que vai ser chumbado, agradecia que a senhora deputada Ana Drago nos trouxesse para a próxima comissão, na próxima reunião da comissão, uma cópia de uma destas notificações. Seria... Não, desculpe, Sr. Deputado. Não, peço artigo de jornal. Deu como adquirido a essência dessas notificações, portanto seria muito útil para todos nós termos uma cópia dessas notificações para de facto nos provar que elas existem.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
A nós receber, chegou-nos às mãos um dia destes e o vindo do sindicato da Zona Centro, professores da Zona Centro, da FENPROF, da Região Centro, da FENPROF, uma indicação para as escolas, para os professores das escolas, a dizer, bom, vamos continuar com a nossa luta contra a entrega dos objetivos individuais e apelamos a todos para que compliquem a vida ou prejudiquem a vida, uma coisa assim, àqueles que os entregarem. Eu confrontei o presidente da FENPROF com isso, ele não acreditava, o secretário-geral, eu mandei-lhe uma cópia desse documento. E dá-me a impressão que foi esse documento a ser adotado a Ana Drago e eu. Porque do Ministério da Educação, que seja do nosso conhecimento, não sei nenhuma indicação nesse sentido. Bom, se formos acreditar nos jornais, eu tenho muito respeito pelo senhor jornalista, mas às vezes ele fala meia hora e sem 30 segundos. Portanto, provavelmente foram buscar esses 30 segundos que não aparecem em sítio nenhum. Portanto, senhor deputado, nós não vamos chamar a Ministra da Educação aqui só porque o Diário diz, por quem eu tenho um grande respeito, eventualmente entendeu que houve alguma escola que recebeu indicações para complicar a vida a quem entrega os objetivos individuais. Mas isso é uma posição da FENPROF, não é a posição do Governo. Que eu saiba, não é do Governo, nem podia ser, até porque há lei. Apesar de tudo, vivemos num país onde há lei, e a lei, mesmo quando não se concorda com ela, é para ser cumprida. Portanto, o que acontece com os professores que cumprirem a lei será tido em conta. Os que não cumprirem a lei ficarão sujeitos, como qualquer cidadão, ao não cumprimento da lei. Agora, não vamos chamar a ministra cá para esclarecer notícias dos jornais. Santa paciência, isso aí já seria abusar, não da ministra, mas da nossa paciência.
Para encerrarmos a discussão, não tenho mais ninguém que tenha. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, é apenas para dizer o seguinte, que se eventualmente o nosso pedido for aprovado, vamos de facto apresentar um pedido de agendamento protestativo, mas eu não quero deixar de realçar o seguinte, em primeiro lugar, de facto, isto, as novas tecnologias permitem-nos isto, eu acabo de confirmar que no site do Ministério da Educação está dito expressamente no comunicado libertado para a comunicação social há uns dias atrás, que, como aliás a Sra. Deputada Ana Drago aqui referiu, que o pedido do PSD e da Comissão será naturalmente, como é hábito, atendido pelo Governo. E, portanto, dando um ar, naturalmente, de grande disponibilidade por parte da Sra. Ministra para esclarecer e estar presente nas reuniões da Comissão. Ora, a Sra. Ministra dá este ar de anjo bom, digamos assim, e depois o Partido Socialista aqui faz o papel de anjo mau, não é? E, portanto, pura e simplesmente diz que não, reprova, chumba. E o que eu não posso deixar de estranhar, desde logo por um lado, por não ter também curiosidade de ouvir a Sra. Ministra, e por outro lado, por não promover, inclusivamente, o esclarecimento de algumas matérias que, como eu disse na minha intervenção inicial, eu julgo que seriam, quando se está de consciência tranquila e à vontade com as suas convicções, é do próprio interesse dos protagonistas quererem comunicar, quererem explicar aquilo que são as suas posições, as suas decisões, as suas opções. Quando se está à vontade com essas decisões, nós temos gosto em poder apresentá-las e poder confrontar os outros com estas opções. Ora, aquilo que verificamos aqui é que, de facto, o Partido Socialista quer esconder a Sra. Ministra, não quer trazê-la à Comissão de Educação para discutir esta matéria, com certeza terá as suas razões, o que eu confesso que até me sinto na tentação de dizer que é uma prova de alguma lucidez, porque eu, se calhar, se fosse do Partido Socialista, também não teria um grande orgulho em ver a Sra. Ministra na Comissão de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. E para concluir, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago. A população prevalece sobre a intervenção.
Sr. Presidente, peço... Sr. Deputado Bráfrico, tem a palavra. É muito rápido. Eu queria só solicitar à Presidência da nossa Comissão que nos informasse, que me informasse, se o prazo regimental, regulamentar, para a resposta do Ministério da Educação à questão que foi colocada por esta Comissão já se expirou ou não. Obrigado.
Não há prazo regimental porque não há a figura da pergunta dirigida pela Comissão. Embora nós tenhamos essa prática, eu devo dizer que o Ministério da Educação é um Ministério cumpridor dessa prática desta Comissão. Devo dizer isso. A única coisa que disse na semana passada, na sequência de uma preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Pedro Duarte, é que ainda não passou os 30 dias sobre os quais podemos fazer alguma analogia em relação a essa resposta. Mas o debate político substantivo é livre, como aliás foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Duarte. Agora sim, Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando por responder à interpelação, a verdade é que a não entrega dos objetivos está a acontecer neste momento, Sr. Deputado Bravnico. E, portanto, seria de esperar que o Ministério da Educação tivesse algumas diretivas sobre o que é que pretende fazer e que instruções é que está a dar à escola. Ou seja, de facto, esta não é uma matéria de fazer pesquisa. Devia isto já estar programado há muito tempo, previa-se que isto ocorresse desta forma, é suposto a legislação ser absolutamente clara e, portanto, os resultados da não entrega dos objetivos ser absolutamente transparentes. Portanto, as questões que a Comissão perguntou ao Ministério da Educação por unanimidade já deviam estar respondidas, porque elas deviam ser fáceis, de fácil resposta para o Ministério da Educação. Sobre o requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, eu devo dizer que eu acho absolutamente extraordinário que, com as notícias que eu aqui citei, com uma notificação, Sr. Deputado João Bernardo, que aproveito para dizer, como consequência da não fixação de objetivos individuais, está a não renovação do contrato. Ou seja, com o conjunto de ameaças e de rumores que existem hoje nas escolas e na comunicação social, segundo diz o Sr. Deputado João Bernardo, dizendo que esta notícia do DN se baseia em documentos falsos. Eu não sei. Haveria todo o interesse em que esta questão fosse esclarecida. Ou seja, que a Ministra da Educação viesse à Comissão de Educação dizer exatamente o que é que deve acontecer aos professores que não entregarem os objetivos individuais. É até benefício do Governo e da Ministra da Educação que ela assim o faça, para que esclareça. O que não é aceitável é que se mantenham exatamente estas notícias contraditórias. E é por isso que nós apresentámos este documento. Ou seja, para que sobre a questão das notificações não exista, e eu tenho uma lista de notificações que fala desde a não renovação do contrato até ao estabelecimento de objetivos individuais por parte da escola, até às consequências no concurso. Ou seja, há toda uma panóplia de consequências para professores que tiveram exatamente o mesmo comportamento, mas que vão ter consequências diferentes naquilo que é a sua progressão na carreira. E, portanto, para se perceber exatamente se o Ministério da Educação pensou alguma vez sobre isto, era bom que o Partido Socialista aprovasse um requerimento que dissesse: a senhora Ministra vem cá esclarecer o processo de notificações que está neste momento a decorrer pelas escolas. Tão simples quanto isto. Acho que era a benefício de todos, do Ministério da Educação e do país. Mas os senhores têm medo que a senhora Ministra da Educação venha à Comissão de Educação.
Senhores deputados, eu tenho receio em relação aos nossos horários e pedia-vos, já foram expressos os argumentos todos, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, pede a palavra. Se é para apresentar um requerimento, tem o direito de usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que nós estamos convencidos que a resposta formal do Ministério estará perto de chegar, proponho que a votação dos requerimentos seja adiada para a próxima semana e, entretanto, se entretanto não chegar a resposta do Ministério, então voltaremos a reconsiderar.
Tinha havido um consenso entre nós, como já houve esta passagem de uma semana, que não havia esse adiamento. Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, lembra-se daquele consenso que efetuámos a semana passada de que não havia pedidos de requerimento? Sim. Mas aos senhores deputados. Senhores deputados, que a senhora Ministra da Educação venha à Comissão, já está anunciado que virá. O senhor deputado Pedro Duarte já anunciou que, caso o requerimento do PSD seja julgado, que utilizará um puto estativo para esse efeito. Portanto, eu acho que os argumentos estão todos em cima da mesa. Agora, o comportamento político e a atitude política de cada grupo parlamentar será expressa na votação. Agora, nós tínhamos feito um acordo. Regimentalmente, pode ser adiada uma votação uma única vez. Informalmente, isso poderia ocorrer agora. Na semana passada, para podermos fazer este adiamento, fizemos um acordo de cavalheiros que ninguém utilizaria isso, e portanto, a menos que houvesse aqui um consenso. Não sei se o PS e o PSD querem concertar-se sobre essa questão, e o Bloco de Esquerda. Seriam dois blocos.
A ver bloco está a ser mesmo com a esquerda neste caso, isto é, porque nós gostaríamos de votar e, quer dizer, se o Partido Socialista fizer questão de adiar para a próxima reunião, eu julgo que a próxima reunião também é daqui a uns minutos, não é? E, portanto, eventualmente a questão também não seria propriamente de fundo, não é? E, portanto, algo resolvida. E, portanto, nós fazemos questão, consideramos que, quer dizer, o tempo foi mais do que razoável, mais do que isso, o nosso requerimento não é só sobre a questão dos objetivos individuais e nós nem sequer sabemos se a resposta vai ser minimamente clara ou não e, portanto, acho que está a ser necessária a presença da Sra. Ministra, não é?
Sr. Deputado Pedro Duarte, nunca se esqueça que não é sempre, mas deve haver um padrão que, quando começa a chover às pinguinhas. E, portanto, mesmo sendo a seguir a reunião, podia chover um bocadinho mais, compreendo. Mas, enfim, não sei, dependia isso da intervenção do Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte. É só o boletim meteorológico, Sr. Deputado João Bernardo, não. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Deputado Eduardo, aceita que seja votado na próxima reunião, que irá começar daqui a minutos, a breves segundos.
Posso?
Eu penso que isso é um direito. Eu penso que isso é um direito putestativo, não é? Regimentalmente previsto pelo Partido Socialista. Portanto, eu não tenho que aceitar ou deixar de aceitar, não é?
Muito bem. Senhores deputados, vamos entrar no procedimento da votação. Pergunto. Nós temos dois requerimentos em cima da mesa que foram aceitos, entregues por esta ordem, apresentado pelo PSD e apresentado pelo Bloco de Esquerda. O PS mantém o requerimento de pedido de adiamento. Ora, o requerimento nem sequer precisa de ser votado. É um direito que assiste a qualquer deputado fazer o requerimento. Só pode haver, o objeto do requerimento só pode ser utilizado uma única vez. E, portanto, será imediatamente observado na próxima reunião. Pergunto se esse requerimento se aplica ou a requerimento apresentado pelo PSD, ou se também aos dois. Muito bem. Então, nesse caso, passamos ao ponto 6. Outros assuntos, presumo que não exista. Data da próxima reunião, imediatamente a seguir. Proposta de ordem do dia da reunião de 10 de março. Podemos adotar a ordem do dia tal como proposta? Muito bem. Apreciação e aprovação da ata, manifestamente não há condições para apresentar uma proposta da ata da reunião que terminou há pouco, não é? Se o deputado... Já estão incluídos. Já estão incluídos. Sim. Vamos incluí-los imediatamente. Não é? Agora, podemos incluí-los, se calhar, no último ponto, para dar tempo a que a chuva engrosse. Apreciação e aprovação da ata. Não há proposta de ata porque a reunião terminou há pouco. Comunicações do Presidente. Nós temos um problema que já deveríamos ter saído para a visita ao Cinemate. E, portanto, eu vou ver nos pontos das minhas comunicações o que é estritamente indispensável. A análise da proposta de programa da Conferência Interparlamentar Eureka, se houvesse acordo, eu veria, com o Sr. Deputado Bravo Nico esta proposta de programa e pediria aos Srs. Deputados que até ao final da semana, em particular aos coordenadores e aos Srs. Deputados não inscritos, que pudessem enviar sugestões, caso se assim entenderem. Café Ciência está previsto para de amanhã uma semana, às 18 horas, portanto, no final do plenário, e, portanto, nos moldes que todos nós conhecemos. Eu pedia o envolvimento das senhoras e dos senhores deputados da nossa comissão. Recordo que o tema é relativo aos oceanos. Já estão vários cientistas inscritos e, portanto, realiza-se, como sempre, todos os anos, na Biblioteca da Assembleia da República. A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, período de perguntas aos deputados. Foi distribuído este aos senhores deputados. Há alguma objeção à distribuição de perguntas na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens? Exato. Portanto, tem a solução adotada em 2008 e a proposta para 2009. Há alguma questão a objetar em relação à proposta para 2009? Muito bem. Podemos dar por adotada essa... Portanto, o ano passado existiam todos os grupos parlamentares respondem ao mesmo número de perguntas, sendo cada uma respondida por 3 grupos parlamentares. Foram apresentadas 8 perguntas de tema livres de deputados em representação dos 3 grupos existentes na Assembleia. Este ano, cada comissão aprova 3 perguntas, haverá um total de 12, que são respondidas rotativamente pelos grupos parlamentares. Cada um responde a 2. No final, cada grupo intervém uma última vez para um comentário final. É o que está previsto. Muito bem. Foi distribuído o relatório da audiência concedida à APED, ao MUP, ao MEP e à PROMOVA, bem como a das... Não sei se já foi a dos conselhos executivos. Ainda não. Esta já foi distribuída. E também foi distribuída uma comunicação da Comissão Europeia relativa aos pareceres que o Parlamento Português tem adotado em relação às iniciativas legislativas europeias. É interessante que um dos dois relatórios tenha sido referido na carta da Vice-Presidente da Comissão, a Margot Malmström, tenha sido o da nossa Comissão. Portanto, ela citou 2 exemplos. E um deles o da nossa comissão.
Muito bem. Depois, a audição sobre a proposta de lei número 238 que estabelece o regime jurídico da luta contra a dopagem no desporto. Está prevista para o próximo dia 17, portanto hoje é uma semana, e decorrerá entre as 9h30 e as 13 horas. É preciso definir a mesa para a audição para essa audição. E, portanto, aquilo que eu sugiro é que o grupo de trabalho assuma as responsabilidades dessa na condução. Portanto, verei com o grupo de trabalho, como aliás aconteceu para outras audições que fizemos. Quero ainda também recordar-vos, por último, outras audições que já estão marcadas da nossa comissão. No dia 17 de março, às 11 horas, a audição da Associação dos Professores de Português. No dia, às 12 horas, a equipa docentes que elaborou o projeto de programas de língua portuguesa para o ensino básico, 1º, 2º e 3º ciclos, coordenadas pelo professor Dr. Carlos Reis. Isto foi no seguimento do requerimento apresentado pela senhora deputada Luísa Mesquita. Às 17 horas e às 18, nós temos, na sequência da nossa comissão, audiências à Fundação para a Ciência e Tecnologia e do coordenador do Plano Tecnológico, o professor Carlos Sorrinho, que já confirmou a sua presença. Estas duas últimas inserem-se no plano de trabalhos do grupo de espaço. Correto? Muito bem. Há alguma questão urgente queiram colocar no ponto 3? Não. Então podemos passar ao ponto 4. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do PS que institui um regime especial de aposentação para educadores de infância e professores do 1º ciclo de ensino básico no ensino público em regime de monodocência que concluíram o curso de magistério primário e educação de infância em 1965 e 76. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo, que é o primeiro subscritor deste projeto, embora todos o conheçamos e todos o tenhamos subscrito, mas dou-lhe a palavra para apresentar o projeto.
Então, esta matéria já foi várias vezes analisada na comissão, demoro só um minuto devido ao espaço de tempo que temos. Portanto, a exposição de motivos. O Decreto-Lei 229 pretendeu convergir todos os sistemas de aposentação dos subscritores da Caixa Geral de Aposentação e os contribuintes da Segurança Social. Para os educadores de infância e professores do 1º ciclo, manteve a separação que vinha desde 1989, que os professores concluíram os seus cursos até 1976, desde que tivessem, à data da transição, 13 ou mais anos de serviço, tinham a aposentação com 52 anos de idade e 32 de serviço. Este regime do 229 para esses professores não criou nenhum regime de transição e permitiu-lhes que até 2010 pudessem ir para a aposentação nessas condições. Para os outros professores, que são aqueles que concluíram os seus cursos a partir de 1978, têm um regime que está plasmado em duas grelhas, que lhes permite ir para a aposentação até 2022, com determinados anos de serviço e determinada idade, começando aos 55 anos de idade e 30 de serviço, prolongando-se até aos 65 anos de idade. O legislador não levou em consideração os factos ocorridos nos concursos de 1975, 76 e 77, em que se deu primazia aos colegas, professores, vindos das ex-colónias, através do quadro geral de adidas, que tiveram a precedência nas colocações. E provocou que um conjunto reduzido de docentes, nestas condições, concluíram os cursos no ano 1974, 75, 75, 76, por dias ou por meses, não fossem contemplados naquele regime de transição dos 13 anos, mas também não são contemplados nas grelhas nos concluíram a partir de 1978. Pelo que veem os seus colegas que começaram a trabalhar 2, 3, 4 anos mais tarde a irem para a aposentação com 50 e tal anos ou 60 e poucos anos de idade, e com menos tempo de serviço, enquanto estes profissionais só iriam para a aposentação aos 64 ou aos 65 anos de idade, quase todos, entre 44 a 47 anos de serviço, o que era uma situação de flagrante injustiça. Nesse sentido, o que aqui se propõe é que haja um regime especial de aposentação para estes docentes que concluíram os cursos em 1975-76, que se mantiveram na docência, que lhes permite ter a aposentação por inteiro com 57 anos de idade e 34 de serviço, Todavia, considerou-se que há alguns deles começaram a trabalhar aos 17, 18 anos, porque uma autorização especial do Ministro da Educação à altura era possível começar-se a trabalhar com 17 anos. E, portanto, quando chegam aos 55 anos, alguns, não são muitos, têm 38 anos de serviço. E permite-se aqui uma bonificação de cada ano a mais, ter 6 meses, até ao máximo de 2 anos, o que leva a que estes docentes aos 55 anos possam ir também embora. Finalmente, aqueles que quiserem ir embora, não tendo cumprido os 34 anos de serviço e que tenham 55 anos de idade, podem ir com uma penalização de 4,5% por cada ano, vertendo-se a pensão total aos 57 anos. E é em suma, e que este diploma entre em vigor, como é óbvio, em 2010, embora na prática todos nós saibamos que ele só entrará em vigor lá para 2012, 2013.
Muito obrigado, Sr. Deputado São Bernardo. Todos nós conhecemos esta iniciativa. Isto decorreu de uma concertação entre todos os grupos parlamentares, bem coordenada pelo nosso colega João Bernardo, a quem felicito uma vez mais por este trabalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Só para dizer que o PSD se revê nos argumentos e na apresentação feita pelo Sr. Deputado João Bernardo e que naturalmente acompanhamos.
Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Assumir muito rapidamente, uns segundos apenas, para saudar o trabalho que desde há vários meses o Sr. Deputado João Bernardo vem desenvolvendo, nomeadamente o compromisso que assumiu na altura do debate do Orçamento de Estado, em que isto iria ficar resolvido, e não haja dúvida nenhuma que avançou e de facto se vislumbrou o fim deste problema.
Consensos e clivagens na Comissão de Educação. Neste caso é a altura do consenso. A nossa colega, a senhora deputada Isabel Coutinho, é a relatora e tem uma semana para fazer esse relatório. Nós desejamos-lhe que seja bem sucedida na elaboração do parecer. Muito bem. Passamos ao ponto 5. Trata-se da apreciação e votação do parecer relativo a uma comunicação da Comissão sobre as regiões ultraperiféricas, um trunfo para a Europa. Vamos falar de um parecer subsidiário. Sra. Deputada Odete João, olhando para o relógio.
Debate público, o futuro da estratégia europeia para as regiões ultraperiféricas e nesse processo apresenta-se um balanço globalmente satisfatório da aplicação da estratégia de 2004, reafirmando as limitações e a valorização dos pontos fortes das regiões ultraperiféricas. Temos hoje um novo paradigma para a abordagem das regiões ultraperiféricas, nomeadamente a importância do desenvolvimento de iniciativas pioneiras e de projetos-pilotos, e com particular enfoque nos setores de elevado valor acrescentado, em áreas tão diversas como o agroalimentar, a biodiversidade, as energias renováveis, a astrofísica, o aeroespacial, a oceanografia, a vulcanologia ou ainda a sismologia. Do conjunto de iniciativas que é referido neste relatório, cita a Comissão Europeia a observação do meio marinho e indica o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Não obstante esta referência, existem outras que, em nosso entendimento, devem ser feitas, nomeadamente ao Centro de Vulcanologia e Avaliação dos Riscos Geológicos da Universidade dos Açores ou à Estação de Rastreio de Satélites instalado na Ilha de Santa Maria, portanto, tudo isto na região autónoma dos Açores, e esta estação entrou em funcionamento pleno a partir de janeiro de 2008 e representa uma aposta na área aeroespacial. Basicamente era este o nosso contributo. Tenho pena de não ter tido mais tempo para desenvolver mais este relatório. Enfim, dentro do tempo que me foi dado foi o possível, mas entendo que estas duas referências relativas às regiões ultraperiféricas são essenciais até pelo trabalho que desenvolvem o Centro de Vulcanologia e a Estação de Rastreio de Satélites, porque lembro aqui que no primeiro minuto que funcionou detectou logo um rastro de 80 km de poluição de navios que estavam a lavar os tanques. Portanto, penso que tem um trabalho que é essencial. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odetes. Vamos recordar mais uma vez que a responsabilidade do relatório pertence à Comissão dos Assuntos Europeus e que há contributos parciais de todas as outras comissões que são diretamente ou indiretamente solicitadas e apanhadas neste documento da Comissão. Está em discussão, caso algum dos seus deputados ou das senhoras deputadas queira usar a palavra. Nesse caso, vamos votar este parecer. Se os deputados votam contra, que se abstêm. E as felicitações, em nome de todos, à senhora deputada Odete João. Passamos ao ponto 6, proposta de resolução da iniciativa do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que recomenda ao Governo que desenvolva todos os estudos e consultas que permitam averiguar o impacto e execuibilidade da concessão às famílias da liberdade de escolha da escola pública a frequentar pelos educandos. Eu sugeri ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho que nós pudéssemos fazer um adiamento da discussão deste ponto, porque é um tema interessantíssimo e que, manifestamente, atendendo ao nosso calendário de hoje, não há condições para o fazer. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho informou-me que está de acordo, desde que seja feito daqui a duas semanas, uma vez que daqui a uma semana ele estará em trabalho parlamentar fora do Palácio de São Bento. E, portanto, se não houver inconveniente, passamos para dia 24 de março. Ponto 7. Requerimentos do PSD e do Bloco de Esquerda que transitaram da última reunião. Não sei se ainda estão recordados. Estão. Já foi apresentado. Neste momento é só mesmo o processo de deliberação. As informações que eu tenho, embora ainda não consumadas, é que a chuva engrossou. Portanto, espera-se a qualquer momento que me venham a atribuir um guarda-chuva. Para não ser molhado. Sr. Deputado Luís Fernando Duarte, quer falar?
Só uma informação, e entretanto fui-me informar, porque eu gosto de dar informado. É evidente que no site do PSD está clara aquela posição, quer dizer, tem sido sempre a posição do Governo, o Governo está à disposição para vir às vezes que for necessário, agora é preciso ser convidado, não é? Portanto, somos nós que decidimos, não o PS em comissão, com o equilíbrio de forças que tem cá dentro. Tanto quanto eu sei, o documento foi entregue no serviço da Comissão à 1 da tarde. Portanto, isso é o nome da pessoa que a recebeu. Portanto, agora é uma questão formal aqui e já agora, por isso é que eu pedi a compreensão. De facto, que se espera que o documento chegue, para ser, e então é isso, o PSD continuar a sentir a necessidade de fazer o seu requerimento, mas aí, como estamos, era só esta informação, que era aquela que eu tinha há pouco, mas que não podia confirmar, mas que se podia.
Srs. Deputados, esta informação do Sr. Deputado Luís Fernando Duarte, que eu desconhecia, obriga-me a dizer duas coisas. Primeiro, eu desconhecia que tinha chegado à comissão, aos serviços da Comissão qualquer resposta, e nós estamos a ter uns problemas e umas turbulências nos serviços de apoio, que não têm, obviamente, a ver com razões políticas, têm a ver com outro tipo de funcionamento normal, quando há várias pessoas a trabalhar, e que têm tentado ser solucionado e resolvido, mas podia ocasionar uma situação delicada do ponto de vista político, como foi o caso hoje. E, portanto, eu tentarei resolver isso no âmbito das minhas competências. Caso seja necessário, solicitarei a intervenção da Comissão para que isto não se repita. Talvez seja mais correto que eu possa ler, mas vai-se já tirar uma cópia de todos. Esta já está a ser, e portanto vem com a menção de urgente. Diz, assunto, processo de avaliação do desempenho docente. Em referência ao ofício tal, a resposta à questão formulada resulta, de forma clara e inequívoca, da conjugação das disposições legais e regulamentares que contemplam a matéria em apreço, mormente daquelas que adiante se enunciam. Decorre do disposto no número 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar número 1A/2009, de 5 de janeiro, para efeitos da calendarização do processo de avaliação a que se refere o número 2 do artigo 14º do Decreto Regulamentar número 2/2008, de 10 de janeiro, o responsável pelo órgão de gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada deve determinar, por reticências, um prazo limite para a apresentação e fixação dos objetivos individuais, por reticências. Porém, ao abrir
abrigo do disposto no número 1 do artigo 9º do Decreto Regulamentar número 2/2008, de 10 de janeiro, e ainda que os objetivos individuais sejam, abrir parênteses com reticências, fixados por acordo entre o avaliado e os avaliadores, reticências, tal fixação depende sempre da prévia, reticências, apresentação de uma proposta do avaliado no início do período em avaliação, protegida de forma clara e rigorosa, de modo a aferir o contributo do docente para a concretização dos objetivos constantes na linha A do número 1 do artigo 8º daquele diploma legal. Sendo certo que é com base na fixação dos objetivos, nos termos atrás enunciados, que a ficha de autoavaliação, cujo preenchimento é obrigatório, reticências, deve explicitar o contributo do docente para o cumprimento dos, reticências, mesmos, constituindo precisamente esse grau de cumprimento, reticências, referência essencial da classificação atribuída, número 4, do artigo 16º e artigo 10º, ambos do decreto regulamentar número 2/2008, 10 de janeiro. Em face do que a antecede, a apresentação de uma proposta de objetivos por parte do avaliado é, pois, um dever a que o mesmo se encontra vinculado, consagrando a linha G do artigo 10º-B do Estatuto da Carreira Docente, que constituem, estou a citar, deveres específicos dos docentes para com a escola e outros docentes. G. Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho. Reticências. Sem prejuízo do atrás referido, convirá igualmente ter presente que a Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública, prevê na alínea C do artigo do número 4 do artigo 86, que se considera adotado ao correspondente subsistema do CIADAP, reticências, o sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente previsto no Estatuto de Carreira de Educadores de Infância e dos professores do ensino básico e secundário, reticências, determinando a alínea B do número 6 do artigo 3º, desse mesmo diploma legal, que, abrir aspas, as adaptações ao CIADAP são feitas respeitando o disposto na presente lei em matéria de reticências, avaliação do desempenho baseado na confrontação entre objetivos fixados e resultados obtidos, reticências. Último parágrafo. Por último, e não menos relevante, importará sublinhar que, por um lado, é um abrigo do disposto na alínea A do artigo 41º do Estatuto da Carreira Docente, abrir aspas, a avaliação do desempenho é obrigatoriamente considerada, reticências, para efeitos de progressão e acesso na carreira, fechar aspas, sendo, por outro, de particular importância no que se reporta aos efeitos dela decorrentes, em termos de graduação e ordenação dos candidatos, no âmbito do concurso para seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, como se pode inferir do disposto dos artigos 14º e 16º do Decreto-Lei nº 20/2006, 31 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 51/2009, de 27 de fevereiro. Com os melhores cumprimentos. Penso, aliás, que já devem ter cópia todos. Algum dos seus deputados deseja intervir antes de procedermos à votação dos requerimentos? O deputado Pedro Duarte tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas. A primeira para dizer que esta resposta é suficientemente eloquente para provar, em primeira instância, a absoluta atrapalhada em que se tornou este processo de avaliação dos docentes. Quando nós, nesta altura do campeonato, temos estas dúvidas sobre a entrega de objetivos individuais, que supostamente é o primeiro passo no sentido da avaliação, e percebemos agora que no dia 9 de março de 2009, em avaliações que algumas dizem respeito ao ano de 2007, surge finalmente um esclarecimento, ou um suposto esclarecimento, com um argumentário que nunca tínhamos conhecido anteriormente, acho que é um sintoma absoluto do desnorte e da desorientação em que tudo isto se tornou. Bom, mas isto é uma nota prévia apenas, mas em segundo lugar é para dizer o seguinte, que eu acho que se o PSD apresentou aquele requerimento e fez estas perguntas à Sra. Ministra no passado, com mais pertinência elas agora se colocam. Porque eu acho que esta resposta, com o cuidado de, evidentemente, termos tido dela conhecimento como tivemos, eu até por prática profissional, digamos assim, tenho muito cuidado, então com tantas remissões, com tanta coisa, para não ser muito perentório, bem entendido, no que estou a afirmar, mas há aqui duas ou três notas que me dizem logo, quer dizer, a partir do momento que se deduz que a apresentação da proposta de objetivos é um dever, porque alguns se diz cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho, é uma obrigação, e daqui se deduz que cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho significa que há um dever de entrega de objetivos individuais, custa-me imenso perceber. Já para não se dizer, quando se fala do CEADA para a frente, se confunde aquilo que e se cita o CEADA para dizer que há avaliação do desempenho baseada na confrontação entre objetivos fixados e resultados obtidos, se pode deduzir que estes objetivos fixados são os objetivos individuais que aqui estamos a falar. Muitas das dúvidas que têm sido colocadas, aliás, ouvimos-las na semana passada em algumas audiências, é fixados por quem? É o avaliador? É o órgão de gestão da escola? E, portanto, isto nada disso sobre os objetivos individuais também. E, portanto, não é esta interpretação da lei que nos esclarece, seja o que for. Bom, mas mais dúvidas ainda é o último parágrafo, onde, de facto, daquelas ameaças mais ou menos escondidas que existiam, agora passou a ser mais ou menos explícita, não é? E quando se deduz e se faz aqui uma interpretação que a avaliação do desempenho é obrigatoriamente considerada para efeitos de progressão e acesso na carreira, já todos sabíamos. Agora, o problema é saber se este passo de objetivos individuais, qual é a sua relevância do ponto de vista do processo de avaliação do desempenho. E isso continuamos sem perceber, a não ser, mais uma vez, vir surgido isto como uma ameaça. E não percebemos qual é a fundamentação legal onde é que se fala em objetivos individuais. E, portanto, com as reservas disto, evidentemente, ser uma abordagem muito preliminar a esta resposta, eu confesso que as minhas dúvidas se agudizaram. E, portanto, mais do que nunca, importa esclarecer de viva voz, com a Sra. Ministra aqui presente, aquilo que, de facto, é esta interpretação do Ministério da Educação.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita, depois a Sra. Deputada, tem a palavra, Deputada Ana Drago, Sr. Deputado Bravo Nigro. Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, a primeira questão que eu queria referir é que me parece agora ainda mais prioritário e mais urgente a presença da Sra. Ministra na Comissão de Educação. Eu quero partir do princípio que esta senhora, que eu não conheço de lado nenhum, chamada Maria José Morgado e que é chefe de gabinete, não tem conhecimento da legislação que é produzida no Ministério. Portanto, estamos perante uma incompetência nata, e não nenhuma desonestidade, uma incompetência nata, e a senhora não sabe que depois de um decreto regulamentar do início de 2008, há um conjunto de medidas de natureza administrativa e política tomadas pelo Ministério onde esta senhora trabalha e que ela desconhece totalmente o que se passou. Portanto, o que esta senhora faz é de uma incompetência tal que é remeter uma resposta a uma Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República que tem o dever e a legitimidade de fiscalizar a ação governativa com a ignorância total de tudo aquilo que é publicado do início de 2008 até a março de 2009. E, portanto, o que nós temos aqui é, num conjunto de parágrafos que vão até ao último, um conjunto de leituras incompetentes, pouco sérias e não verdadeiras, que permitem a senhora Maria José Morgado concluir no último aquilo que seria provável e previsível se não tivesse existido um conjunto de alterações da responsabilidade do Governo relativamente à avaliação de desempenho. E, portanto, concluindo, acho que é imprescindível agora confrontar a senhora Ministra com este teste de questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Drago.
Sr. Presidente, eu creio que esta informação que nos é dada pela chefe de gabinete da Sra. Ministra confirma que temos muito que esclarecer. Que têm que ser, os objetivos individuais têm que ser fixados por acordo entre o avaliado e o avaliador e tal fixação depende sempre da prévia apresentação de uma proposta do avaliado. Isto significa que notificações que eu tenho que dizem que são os presidentes dos conselhos executivos que vão estabelecer quais são os objetivos individuais estão a atuar à margem da lei, segundo esta interpretação. Ou então, aquilo que foram as alterações, entretanto, introduzidas pelo Ministério da Educação, não foram do conhecimento da chefe de gabinete da Sra. Ministra. Ou seja, estamos aqui assim na mais absoluta arbitrariedade das decisões que estão a ser tomadas pelas escolas. E eu acho que o problema é esse. Ou seja, se fosse absolutamente claro quais são as consequências da não entrega dos objetivos, haveria posições a favor e haveria posições contra. O problema é que nós hoje temos escolas com os presidentes dos conselhos executivos a tomarem decisões e a alertarem professores para consequências que são totalmente dispares, de pessoas que estão na mesma situação e cujas consequências na sua carreira são totalmente díspares. E eu acho que é este aspecto que tem que ser esclarecido. Ou seja, não podemos ter uma situação em que há contratados que não entregaram objetivos, os objetivos individuais, e em que lhes é fixado os objetivos individuais e, portanto, têm a renovação do contrato, e outros contratados que não entregaram os objetivos individuais e que, portanto, esse período não é contado para a avaliação e, portanto, vão ser despedidos. Isto é que nós não podemos ter. E é fundamental, por isso, que a Sra. Ministra da Educação venha explicar isto. O que eu acho verdadeiramente inexplicável é que a Sra. Ministra da Educação se disponibiliza a vir à Assembleia da República. Acha que tem um esclarecimento a dar naquela que é a Casa da Democracia, de modo a que fique tudo claro. E o Partido Socialista tem medo que a Sra. Ministra da Educação venha falar à Comissão de Educação. E, portanto, há requerimentos apresentados pelo PSD e agora pelo Bloco de Esquerda. A Sra. Ministra diz que quer vir e o PS diz, por favor, a Sra. Ministra que não venha. Isto é absolutamente inexplicável. É porque é que o Partido Socialista não quer que se esclareça esta situação pela voz da Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Eu apelo a uma capacidade de síntese de todos os nossos colegas. Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então serei mesmo telegráfico para esclarecer o seguinte. Eu acho que o texto que nos chegou da Sra. Chefe de Gabinete, da Sra. Ministra, não é nada claro, mas permite que todos nós que temos olho clínico para ler isto, retiremos todas as consequências do que aqui está. O que nos falta é ouvir da Sra. Ministra a confirmação de que a nossa conclusão é a conclusão certa. E, portanto, é possível retirar daqui das entrelinhas que há todo um processo que tem que ser iniciado com a entrega de objetivos, e isso terá todas as consequências do ponto de vista disciplinário e da progressão na carreira da parte dos professores. Só que isso não é dito, mas o que aqui vem dito permite-nos tirar essa conclusão. O que nos falta é, politicamente, ouvir da Sra. Ministra dizer-nos que é assim. Porque é por isso que nós aqui estamos e essa é a responsabilidade da Sra. Ministra. E é por isso que eu entendo que é muito útil que a Sra. Ministra aqui venha para dizer à Comissão de Educação que as nossas conclusões são estas e que, politicamente, a Sra. Ministra é responsável por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado Bravo Nico, fazendo o mesmo apelo. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar cumprir essa sua solicitação, mas não vai ser fácil. Eu vou começar do final para tentar chegarmos à essência da questão política que está aqui em cima da mesa. E a questão que preocupa toda a oposição neste momento é saber quais as consequências da não entrega dos objetivos individuais por parte dos professores que são objeto de avaliação do seu desempenho. E isto mostra, esta preocupação traduz uma posição política perante a avaliação de desempenho dos professores. E a posição política que esta posição deixa transparecer é que quem está extremamente preocupado e obcecadamente preocupado com a não entrega dos objetivos individuais da avaliação de desempenho é porque entende, naturalmente, que os objetivos individuais no processo de avaliação de desempenho não serão importantes. Ou, se forem, não serão importantes que sejam definidos pelos próprios professores. Ora, perante isto, e observando as reações dos senhores deputados, que pelos vistos não concordarão com esta minha, digamos, construção, e eu fico contente com isso, é porque, então, concluiremos que vossas excelências pensam o contrário. Ou seja, que é importante. Ai não, também não. Muito bem. Então, vossas excelências também não concordam.
Senhores deputados, deixem concluir o Sr. Deputado Bravo Nico.
Vossas excelências também não concordam que os objetivos individuais no processo de avaliação de desempenho sejam importantes e sejam considerados. E sendo importantes e tendo de ser considerados, que